processos da pós.
Olá, queridos alunos e queridos ouvintes do nosso programa Diversos da Pós. Sejam todos, mais uma vez, bem-vindos a esse programa que está com uma temática bem especial nesse mês, no famoso Novembro Azul. E para isso, a gente tem um convidado muito especial para conversar conosco, tirar todas as dúvidas, né? Então, se você está aí em casa, chama o marido, chama o pai, chama o irmão, chama o familiar que está aí perto. O programa tem, que hoje a gente vai conseguir esclarecer várias dúvidas sobre o Novembro Azul com o nosso convidado especialista que está aqui. Quem nunca assistiu o nosso programa, quem nunca acompanhou o nosso programa, então nosso programa se chama Diversos da Pós. Por que Diversos da Pós? Porque ele é composto por vários professores dos nossos cursos de pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter, e sempre a gente está trazendo um professor para falar conosco, uma temática diferente, um tema diferente, e vamos aproveitar então esse mês, que é o famoso mês de novembro, Novembro Azul, para falar aí da saúde masculina. Eu estou aqui então com o nosso querido professor, professor José, da Internacionalista. Professor José, dê um oi aí para os nossos alunos.
Tudo bom, pessoal? Faz tempo que eu não vejo vocês por aqui, bem feliz de estar aqui, obrigado por vocês estarem assistindo, e vamos lá.
Perfeito. Estamos aqui também com o nosso querido professor Arthur. Eu digo que ele já faz parte do Diversos, porque ele sempre está aqui participando junto com a gente. Professor Arthur é lá da nossa área jurídica, da área de direito. Professor Arthur, pode dar um oi para os nossos alunos.
Olá, pessoal. Boa noite. Sempre uma honra estar aqui no Diversos da Pós. Eu adoro participar com vocês e hoje vamos falar de um assunto bem importante.
Perfeito. E agora eu quero apresentar aí o nosso convidado especial, né, o Dr. Tiago, urologista. Ele está aqui então para falar um pouquinho com a gente sobre essa questão da saúde masculina do Novembro Azul. Dr. Tiago, boa noite.
Boa noite, pessoal. É um prazer poder conversar com vocês aí um pouquinho, participar do programa com vocês. Uma honra para mim aí poder falar um pouquinho de saúde masculina, né? Um tema extremamente importante, principalmente nesse mês que a gente está passando aí, né? Embora não é o único mês, né? É importante todos os meses, mas esse em especial. Obrigado pelo convite.
Eu que agradeço aí, doutor, o senhor conseguir aí um tempinho na sua agenda para compartilhar com um pouquinho do seu conhecimento aí conosco, frente a essa temática tão importante. Doutor Arthur, tem perguntas aí para fazer para o nosso querido doutor Tiago?
Bom, quando a gente começou a planejar essa live de hoje, uma pergunta que vem na cabeça é sempre essa, né? Eu acho que a gente pode começar com essa pergunta. Veja, é muito comum que nós homens ouçamos as mulheres dizendo: ah, eu preciso ir ao ginecologista, eu preciso sempre ir ao ginecologista, vou ao ginecologista duas vezes por ano. E daí a pergunta que sempre a gente se faz, né? O urologista é o médico do homem? A gente pode falar isso?
Assim como o ginecologista, né, uma referência ótima que você fez, né, Arthur? O ginecologista, ele é considerado o médico da mulher, mas não quer dizer que ele trata todas as doenças da mulher, né? Ele é o médico de referência. Assim como a mulher, o homem precisa ter um médico de referência que vai fazer os diagnósticos, que vai talvez encaminhar para um especialista de uma sub-área, que vai conseguir direcionar. E o urologista é um dos médicos que trata a maior parte das doenças masculinas. Então, desde doenças sexuais a doenças gerais, próstata, rim, bexiga. Então, uma grande parte das doenças do homem realmente é o urologista que vai tratar. Então, ele seria meio que uma porta de entrada, igual ao ginecologista. O ginecologista não trata tudo, ele não trata tireoide, não trata outras coisas. Então, ele dá para ser considerado assim como médico do homem, principalmente devido a essa especificidade que ele tem mais contato com as doenças masculinas. Então, não necessariamente vai tratar tudo, mas ele vai saber direcionar muito bem quando necessita. Mais ou menos o mesmo papel aí do ginecologista para as mulheres, né? E o que é extremamente importante também, né? O exame de próstata, com um especialista, você tem uma curácia, uma melhora de diagnóstico também. Então, já entra para aqueles pacientes mais velhos também, aí o cuidado desde o início também. Então, acho que dá para considerar assim como uma porta de entrada do homem e dali ser direcionado, caso necessário.
Muito bacana você falar sobre isso, Dr. Thiago, porque é uma coisa que nós, homens, a gente não cresce com essa cultura, né, de ter um médico sempre como uma porta de entrada para fazer essa verificação, e principalmente aí com o urologista, né, da mesma forma que as mulheres têm essa cultura desde a criação, né, da primeira menstruação e tudo mais, de já levar ao ginecologista ter esse hábito. Eu não consigo ver muito isso dentro do aspecto masculino, né? A gente não tem essa criação, vamos dizer assim. Claro que isso está mudando hoje em dia, né? Hoje em dia, os pais e as mães têm mais esse cuidado, mas isso é uma coisa nova.
Exatamente, Thiago, temos... né? A cultura masculina é médico quando está... Essa, infelizmente, é a realidade de muitos homens. Então, eu acho que essa mudança vem modificando, né, isso daí nos últimos anos, né, principalmente com essa, o aumento de mídias digitais, essa globalização maior, a gente acaba vendo que as medidas preventivas estão aumentando também, né? Então, essas orientações, por exemplo, isso que a gente está fazendo hoje, anteriormente era muito difícil de fazer, né? Eram palestras focais. Então, tudo isso vem contribuindo muito. E a tendência é que melhore isso daí ao longo do tempo, né? Mas ainda está longe do ideal.
Perfeito. Dr. Thiago, eu também tenho uma dúvida aqui. Por que que as mulheres se cuidam mais do que os homens, né? Por que que existe essa relação da mulher sempre se cuidar mais do que o homem?
Eu acho que isso daí já é uma cultura mesmo, né? A mulher, ela aprende desde criança que ela precisa se cuidar e tem que fazer preventivo, que precisa ir no médico, né? Então, o homem, ele tem um conceito diferente. Aquilo que eu falei, o homem acaba indo no médico quando não tá aguentando mais. Fala, putz, eu vou lá no médico agora porque não tô bem, né? Então, isso daí eu acho que realmente acaba mudando, porque a mulher já pensa que ela deve ir desde o início, né? Então, ela não fica esperando ficar ruim. Com isso, você consegue tratar mais, consequentemente, elas vão ter esse cuidado maior, né? Então, ela se expõe menos a risco algumas vezes, porque ela já tem orientação desde o começo, né? Acho que esse é um dos principais motivos, assim.
Eu também tenho uma pergunta, doutor Thiago. Então, a gente pode afirmar que o homem, ele vai, em comparação, ele vai ao médico menos do que a mulher. Ele deveria ir mais. Ele deveria procurar esse serviço mais vezes, né? Existe, no caso da urologia, existe uma periodicidade que o homem tem que ir para saber fazer um check-up anual, a cada 6 meses, a cada 2 meses? Como que funciona essa questão do ciclo?
Tem sim. Assim, o homem realmente não vai muito no médico, né? Então ele vai pouco mesmo, né? E em relação à periodicidade, depende muito do que você está investigando. Então, o ideal seria o homem já começar uma consulta, uma avaliação com o urologista lá na puberdade, quando ele está no começo, está se desenvolvendo, adolescente ainda, né? Então, isso daí seria importante para ver diversas situações que estão associadas ao desenvolvimento masculino. Coisas que muitas vezes são normal, o paciente são normais, o paciente nem sabe que isso é ou não normal, se vai ou não passar, né? E em relação ao paciente mais velho, por exemplo, quando a gente pensa em check-up urológico, então, paciente já a partir de 40, 45 anos, 50, dependendo de alguns fatores, o ideal é que ele vá todo ano. Não necessariamente ele precisa fazer o toque da próstata todo ano, mas uma avaliação de exames, uma avaliação completa, uma conversa, é importante que seja anual. Então, essa periodicidade do homem ao médico é igual à mulher, tem que ir meio que todo ano, né? Então, realmente, anual, pelo menos, essa avaliação seria importante.
E é um paradigma que a gente tem que mudar, né? Eu acho que você, como médico, nós, como professores, a Uninter como instituição, né? É importante que a gente traga estes assuntos para quebrar os preconceitos que existem em relação aos homens se cuidarem, né? Cuidar não só da aparência física, mas da saúde como um todo. E daí eu já emendo numa próxima pergunta, doutor Thiago. Você, na sua experiência, né, quando um paciente já chega lá, como você mesmo disse, não aguentando mais de dor ou com algum problema mais sério, quais são as desculpas que eles normalmente dão ao médico quando questionado? Por que você não foi ao médico antes? Por que você não fez isso? Então, é uma curiosidade que eu tenho.
Desculpa não falta, né? Todo mundo que não quer ir no médico acha alguma desculpa para não ir. Mas eu acho que uma das principais coisas que eles falam é que não tem tempo, né? O homem adora falar que ele não tem tempo, tá corrido, não deu, doutor, não deu tempo, daí não vai, né? Mas ele sempre fala de várias coisas, tem medo de um pouco de receio, saber que tem doença, qual é a doença. Existe isso que você citou, né? Existe um tabu muito grande ainda, principalmente relacionado ao exame da próstata, né? Então, existe muito receio em relação ao exame de próstata, porque vai fazer o exame de próstata. Falou em urologista, o amigo já começa a tirar sarro que vai lá fazer o exame de próstata. Mas é bem assim, uma coisa extremamente importante, né? Então, existe esse preconceito, uma questão de machismo que é totalmente errada, que é coisa do passado, né? O homem se acha, às vezes, indestrutível, sou o homem de ferro, não vou, tente, isso aí não pega, não vai dar em mim. Então, desculpa não falta, né? Mas a falta de tempo, acho que é a campeã aí. Não deu tempo, doutor, no ano passado, e sim foi.
Perfeito, doutor. E me diga uma coisa, tem uma incidência de doenças que a gente pode estratificar elas conforme a idade? Então, por exemplo, doenças relacionadas à puberdade, por exemplo, ou doenças relacionadas à maturidade ou à senescência, uhum, relacionada ao homem. Tem algumas que chamam mais atenção nesses casos?
Uhum. Tem. Uhum. Tem sim, a gente classifica em algumas faixas etárias, principalmente o nosso foco, né? Eu não vou procurar um câncer de próstata num adolescente, né? Então, a gente vai fazer um CA no adolescente porque não tem incidência de câncer de próstata na criança. Quando a gente avalia pacientes mais jovens, né? Então, pegar a faixa mais jovem e os pacientes mais velhos. Então, puberdade, a gente sempre tem que conversar com o paciente que pode ter incidência, por exemplo, de varicocele, que é uma doença que pode levar à infertilidade no futuro. Quando tratada precocemente, a chance de infertilidade é muito menor, então você acaba melhorando. Sexualidade é uma coisa muito, muito importante, principalmente vem tendo uma precocidade de atividade sexual cada vez maior, né? Então, o paciente saber sobre gravidez precoce, sobre doenças sexualmente transmissíveis, prevenções, entender as mudanças do corpo dele, ver se não está tendo um atraso de desenvolvimento. Então, tudo isso a gente vai ver no paciente mais jovem, né? Já no paciente mais velho, aí a gente vai buscar aumento de próstata, doenças renais, de bexiga, o próprio câncer de próstata, né? E a gente vai estratificar isso de acordo com os fatores de risco, quem tem maior chance de ter tal doença. Por isso a importância, às vezes, de começar lá atrás e você manter sempre um segmento regular, porque você já vai conhecer esse paciente, já vai saber o que ele teve lá na infância que pode prejudicar agora na idade adulta, né? Então, cada etapa da vida é focar em algumas determinadas doenças, né? E orientações específicas também.
Perfeito.
Alguém tem mais alguma pergunta? José, professor José?
Vou ter uma pergunta. Então, o senhor tinha comentado que é a partir dos 40 anos que começa... Eu tenho uma preocupação aí com essa questão do câncer de próstata, né? A partir dos 40 anos que começa a fazer um exame, começa a ir com mais frequência no urologista para fazer exames, né? Quem não tem 40, quem tem 35, 37, não tem risco, não tem como...
Yeah. Não que não exista o risco, né? Então, existem diversas estratificações. Uma das que eu gosto de seguir é a orientação da Sociedade Europeia de Urologia, onde eles recomendam que pacientes, que os homens, aos 40 anos, eles façam um exame de PSA, que é um exame de sangue para avaliar a suspeita para câncer de próstata, né? Neste exame, dependendo do valor, mesmo que esteja normal, recomenda-se o início dessa avaliação anual mais precoce. Em pacientes que têm história familiar, pacientes que têm doenças como eu posso explicar, a chance de ter câncer seria maior, de uma doença mais agressiva, a gente pode iniciar uma avaliação até mais precoce. Mas a incidência, a chance de você ter um câncer de próstata muito jovem, ou seja, abaixo dos 40 anos, é muito baixa. E esses exames, eles podem dar falso positivo, ou seja, vir alterado e não era realmente alterado. Aí você faz uma biópsia, faz um monte de exame invasivo no paciente e foi um erro de exame. Então, a gente sempre precisa levar também em consideração as faixas etárias. Por exemplo, doenças benignas, as doenças que não são câncer, elas também alteram os exames. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado, extremamente importante, né? Então, a gente estabelece algumas faixas de risco, principalmente para câncer de próstata.
Obrigado.
Bacana isso, porque a gente fala bastante sobre prevenção aqui, prevenção ali. Nós temos vários, durante o ano, né, várias campanhas aí de prevenção, podemos citar o Outubro Rosa, do câncer de mama. Aí a gente vem agora, eu queria trazer a gente aqui para o Novembro Azul mesmo. Por exemplo, se fala muito, né, em rede nacional, tem uma ampla campanha de prevenção, faça check-up anualmente, temos isso nas escolas, nas unidades de saúde, na própria televisão, internet, enfim, rede social, e o Novembro Azul é uma dessas iniciativas, né, que é disseminada aí em todos os meios de comunicação. Mas quando a gente está falando do Novembro Azul em específico, a gente está falando só do câncer de próstata especificamente, ou essa campanha vai abrangendo outras doenças, digamos, masculinas ou com que tem a ver aí com a próstata, enfim?
Em relação ao Novembro Azul, na verdade, ele é um movimento das sociedades de especialistas focado no homem, né? A saúde masculina, não necessariamente o câncer de próstata. Por que fala-se muito do câncer de próstata? Porque é uma doença extremamente comum no homem, né? É a segunda principal causa de câncer no homem. Ela perde apenas para câncer de pele, não melanoma. E no ano, a gente o INCA, né, o Instituto de câncer aí do Brasil, uma instituição, ela estima que cerca de 68 mil novos casos acontecem ao ano. Então, é muito frequente. Então, se convenciona seu câncer de próstata no Novembro Azul, porém, a gente deve avaliar a saúde masculina, ver doenças em geral, ver outros problemas de saúde, ver as queixas, o que incomoda o paciente, às vezes, com alterações do xixi, alterações urinárias, e é uma coisa que ele está se adaptando a isso. Está lá acordando várias vezes à noite, com várias dificuldades para ir no banheiro, fica vários minutos para conseguir fazer xixi, e ele se adaptou, e simplesmente ele nem cita direito que ele tem esse problema. E na hora que você conversar, você consegue melhorar, tratamento simples, às vezes, a qualidade de vida desse paciente. Então é o momento de falar sobre saúde masculina, avaliar disfunções sexuais, avaliar de rim, vai, né? Mas o câncer de próstata, a gente precisa falar um pouco mais. O câncer de próstata, ele só tem sintomas em fases mais avançadas. Então, a gente não tem sintoma no início. Por isso, a importância do rastreamento. Então, por isso que é importante fazer esse check-up, essa avaliação, porque no paciente assintomático, a gente vai ter uma suspeita com base no exame de sangue e no exame do toque. Então, aqueles pacientes que, por exemplo, têm fator de risco, pacientes de raça negra, pacientes que têm história na família, eles têm um risco, eles precisam fazer essa avaliação já mais precoce. Então, desde os 45 anos, eles já têm que estar avaliando. E para isso, a gente vai fazer esse rastreamento pensando precoce e aumento de taxa de cura. Então, essa é a importância. Então, o Novembro Azul é maior do que o câncer de próstata. Não é só isso. Mas, dentro dele, o câncer de próstata, quais abordagens que a gente tem que ter?
Perfeito, doutor. Deu uma travada aqui. Doutor, eu tenho uma dúvida aqui, eu sei que todo começo de programa a gente começa meio que travado, assim, a gente fica meio tímido, né? Até a gente conseguir se soltar e fazer as perguntas. O Novembro Azul não é só o câncer de próstata, né? Então, ele é a saúde masculina como um todo. E eu tenho certeza que tem ouvintes aí que estão nos acompanhando e que estão com dúvida de perguntar mais alguma coisa que não seja o câncer de próstata e estão meio travados. Então, eu vou fazer essa pergunta, né? Então, já que é para perguntar, eu vou perguntar. Então, doutor, o negócio é o seguinte. A gente sabe que tem muitas propagandas aí com relação à higiene íntima da feminina, à higiene íntima da mulher, e um monte de sabonete, um monte de shampoo com alteração de pH, sem alteração de pH, com cheiro disso, com cheiro daquilo, com um monte de coisa. E para o homem a gente não vê nada. Daí eu queria saber do doutor. Tem alguma forma especial ou algum jeito adequado de se higienizar o pênis, de cuidar dessa higiene masculina, do pênis em si? Tem algum cuidado específico com relação a isso? De como higienizar? Ah, o cara vai lá, fez xixi no banheiro, só balanga e guarda. O ideal é secar antes, não é secar antes? Como funciona isso?
A higiene íntima masculina, né, é uma coisa que gera muita dúvida às vezes. Mas, diferente da mulher, o homem acaba não necessitando o uso de um sabonete íntimo, alguma coisa, né? Então, basicamente, água, sabonete, lavar bem o negócio ali e secar bem. O mais importante é você manter sempre seco depois da lavagem, né? Em relação a quando é xixi, vai no banheiro, não vai tomar banho, por exemplo, né? Sempre manter seco, né? Porque já tem aquela história, né? Que a última gota é da cueca. Então, sempre terminar e dar uma secadinha antes de guardar, né? Para não ficar úmido. A umidade acaba alterando um pouco a região e pode predispor a infecções, inflamação, tudo isso daí. Então, tem que ter esse cuidado.
Entendi, porque isso acho que sempre gera dúvidas, né, de um modo geral aí, nos homens, né, e será que limpa, não limpa, seca, não seca?
Até porque tem uma indústria, né, que oferta uma série de produtos e acaba criando uma demanda também, né, e isso a gente não vê para o público masculino, então fica realmente essa questão no ar, né, mas esclareceu bem aí.
Perfeito. Ah, eu tenho. Vou pular o script aqui porque eu tenho mais uma dúvida. O doutor também disse que tem bastante procura aí no consultório, na clínica de um modo geral, com relação às questões que permeiam a vida sexual do indivíduo, né? Com relação à disfunção erétil, ela tem uma faixa etária específica que acomete o indivíduo, ou, independente da faixa etária, essa disfunção erétil ela pode estar acontecendo? É só com indivíduos mais velhos, ou indivíduos adolescentes, ou em homens durante 30, 20 anos, 30, 40 anos, também podem ter isso com frequência? Como que acontece?
Pode sim. Então, a gente define a disfunção erétil, eu acabo trabalhando muito por causa da minha subespecialidade. Então, a disfunção erétil, a gente acaba abordando ela de uma forma geral. Não é só deixar o companheiro de pé, tem várias questões que envolvem isso, né? Então, desde o paciente mais jovem até o paciente lá de 90 anos, eles pode ter uma vida sexual ativa, não tem uma idade para você parar de relação sexual. Então, isso é extremamente importante saber. O que muda? Lógico que as doenças elas vão acometer pacientes mais velhos, uma pressão alta, diabetes, as doenças de uma forma geral, elas são nos pacientes mais velhos. Então, os pacientes mais jovens podem ter, lógico que podem, né? Então, eles podem ter disfunções associadas a doenças, mas são menos frequentes do que o paciente mais velho. O que acomete muito a população mais jovem é a disfunção sexual de origem psicogênica, principalmente de parte psicológica. Então, ansiedade de performance, inexperiência sexual ainda, disfunções associadas a estresse, ansiedade, cobrança algumas vezes, né? Então, isso está presente já desde o começo, né? E quando a gente vai investigar a disfunção sexual, a gente sempre tem que investigar tudo, né? Coletar essa história do paciente, examinar ele, fazer alguns exames, a parte hormonal é extremamente importante, né? Até porque a testosterona, que é o principal hormônio masculino, a partir de uma certa idade, começa a reduzir gradualmente, né? E existe uma disfunção da testosterona com o envelhecimento, algo parecido com a menopausa da mulher, não é do mundo que vai fazer, essa é a diferença. A mulher, toda mulher vai entrar na menopausa. O homem não vai entrar nessa andropausa que se dizia anteriormente, né? Sabe-se que ao longo do tempo vai reduzir testosterona, vai reduzir várias coisas, e tudo isso vai repercutir lá na função sexual do paciente.
Legal, muito legal. Porque a gente às vezes esquece, né, que nós somos uma coisa só, né? Corpo, mente, então uma coisa acaba interferindo na outra. E daí, já aproveitando esse gancho, Dr. Thiago, eu gostaria de falar de um outro assunto também que é um tabu entre os homens, né, na sociedade em que vivemos hoje em dia, e que pouco se fala, né? Se é que se fala nas rodas de amigos, na família, entre pai e filho, que é a ejaculação precoce, né? Isso também é um problema que tem que ser trazido pro médico, não é?
Exatamente, a ejaculação precoce é outra das disfunções sexuais, também das mais comuns do consultório, né, e que afeta todas as idades, não é só o jovem, não é só o velho, todo mundo pode ter disfunção ejaculatória, né, ejaculação precoce, né, e é uma coisa que deixa o paciente muito aflito, né, o paciente fica extremamente agoniado com essa situação e às vezes ele não vai no médico e o tratamento muitas vezes é simples. Às vezes o tratamento é uma orientação, ele entender o que está acontecendo com ele, entender aquele momento, como fazer para tentar talvez burlar um pouco esse estímulo excessivo no momento, alguma coisa, uma psicoterapia, às vezes medicamento não necessita. E a grande maioria dos casos associados a ejaculação precoce, elas estão de origem psicogênica também, né? O tratamento, além da gente usar alguns tipos de medicamentos, eles acabam sendo uma psicoterapia junto. Então, é uma queixa muito frequente, mas poucos pacientes vão atrás e deixam de tratar de uma forma muito simples, uma doença que afeta a vida, às vezes até atrapalha o relacionamento do paciente, né?
E que daí acaba interferindo em outros aspectos, né? Nos aspectos psicológicos, nos aspectos sociais, né? No aspecto dentro da própria família, do relacionamento. Então, é importante que se fale sobre isso. E principalmente, pessoal, que converse com o médico sobre qualquer tipo de problema, porque é muito importante que a gente conheça o nosso próprio corpo para justamente não cair naquilo que o Dr. Thiago disse anteriormente, que é se acostumar com aquilo, normalizar aquilo. Então, se você não conhece o funcionamento do seu próprio corpo, como ele tem que funcionar, se está funcionando direitinho, você muitas vezes acaba não percebendo que tem alguma coisa errada, e isso no futuro pode se desenvolver num problema mais sério que poderia ter sido tratado previamente numa conversa ali com o seu médico, na conversa de rotina ali, né, anualmente, semestralmente, enfim.
Eu até tenho uma.
Com certeza, uma coisa que
também.
O paciente, às vezes, ele fica aflito a vida inteira. Tenho vários pacientes, às vezes, que chegam assim, 50 e poucos anos, que desde o início ele já tinha ejaculação precoce, por exemplo, e que daí você trata lá em 2, 3 meses e fala: puxa, doutor, se eu soubesse, ia ser, o tratamento ia funcionar, eu teria vindo lá no começo, eu sofri a vida inteira com isso. É bem frequente, bem frequente.
Olha só.
Então, aproveitar para fazer uma pergunta também, professor, doutor, de verdades e mitos. Uma vez eu estava numa mesa de bar e eu escutei o seguinte
Sim.
comentário: que andar de bicicleta faz mal para a saúde masculina, para ereção, para câncer. Diz que acabava com tudo. É verdade isso?
Não, necessariamente, né? Em relação à parte do andar de bicicleta, existe uma correlação com o excesso de atividade de bicicleta, né? O excesso de atividade física, tipo, quando você anda muitos quilômetros por semana de bicicleta, a compressão que se faz na região prostática, ela pode atrapalhar um pouco a parte de fertilidade e fazer alterações do espermograma. Mas são aquelas pessoas que fazem longos trechos de bicicleta, né? Daí ele consegue acabar aumentando também o calor da região do testículo por causa da roupa que acaba usando, mas não necessariamente. Pode andar de bicicleta tranquilo, pode falar pro teu amigo que dá para andar.
Muito bom.
Doutor, eu também tenho mais uma dúvida aqui, que é também dessas conversas que a gente escuta e algumas percepções que a gente tem também. A gente sabe que hoje, quando o bebê nasce, enfim, tem todo um acompanhamento dos pais mais especializado aí com pediatra e orientações mais específicas. Mas a gente sabe que a gente que é dos anos 80 para trás, os nossos pais não tiveram tanta acessibilidade assim às consultas e isso não é tão aberto. E aí a gente percebe que hoje a gente tem muitos homens adultos, né, de 20 e tantos, 30 e tantos, 40 e tantos, que ainda tem um problema, não sei se a gente classifica isso como anatômico ou não, mas que é a tal da fimose. O que que o doutor tem a dizer sobre isso? O que que é essa fimose? O que que isso impede na relação sexual do indivíduo? Um homem lá de 40 anos que ainda tem a fimose, tem como arrumar isso? Tem como fazer algum tratamento cirúrgico? Como que soluciona isso?
A fimose é o excesso do prepúcio, né? O prepúcio é a pele que recobre o pênis, a pele que fica em cima do pênis. Então, quando o paciente tem esse excesso de pele, ele está predisposto a fazer algumas alterações anatômicas. Quando o paciente tem esse prepúcio mais longo, ele pode fazer infecções recorrentes e ficar de a crista do pênis, a glande. E com essa dificuldade de exposição, vai acabando machucando, daí durante a relação também vai ter dor e acaba fazendo infecções de repetição, né? Então, nem todos os pacientes necessitam fazer a correção. Porém, aquele paciente que tem um prepúcio muito longo, essa pele muito longa, ou então que faz inflamações de repetição, está difícil para fazer higiene às vezes, ou quando a gente não consegue nem expor a glande, a cabeça do pênis, esse paciente tem indicação de correção. A correção é uma cirurgia pequena, feita com anestesia local, inclusive, né? É bem tranquila. E que acaba resolvendo o problema do paciente, né? Então, nem todo mundo precisa. A avaliação é bem importante, discutir com o paciente, explicar o que é, como está, examinar o paciente, né? E às vezes acaba melhorando também aí a vida do paciente, tanto a vida geral, qualidade de vida mesmo, por higiene mais fácil, tudo quanto a parte sexual.
Professor Arthur, mais alguma pergunta, professor José?
Estou satisfeitíssimo. Acho que todas as dicas, é claro que a gente poderia ficar aqui falando de saúde masculina, que é uma coisa extremamente necessária, que as pessoas têm que conversar, né? Mas infelizmente a gente não tem todo o tempo do mundo para ficar conversando, mas eu achei de grande valia todas as dicas e principalmente, né, essa quebra de mitos, como o professor José disse, né? O que, que é verdade, o que, que não é, hoje em dia, né, que a gente está aí vivendo essa era da pós-verdade, então quando a gente tem um contato com alguém que é especialista, que estudou para isso, que sabe do que está falando, tem propriedade, é sempre de grande valia.
É verdade. E acaba sensibilizando também todo mundo, porque justamente quando você não fala, passa batido, né? Então essa conversa acaba sensibilizando todos nós e quem está nos escutando, é de extrema pertinência e relevância.
Ó, eu joguei a bola e vocês não vão perguntar e vai sobrar para mim fazer a pergunta mais difícil para encerrar o programa. Você deixar a bomba na minha mão, eu tenho que perguntar se são fogo. Mas vamos lá, doutor. A gente passou por ele aí, questões relacionadas, né, à saúde sexual masculina, mas eu tenho certeza que sempre deve chegar alguém no consultório ou em rodas de conversa perguntando o tamanho do dito cujo. Tem um tamanho que é padrão, que é o normal, não tem. Sempre tem um que fala, pô, cara, acho que a minha piroca é pequena demais. Ah, não, minha piroca é grande demais. Tem um padrão normativo que é o ideal, que a pessoa consiga olhar e confortável e pensar assim, eu tô no limite, tá? Tá tudo certo, tô dentro do padrão, tá tudo certo.
Tá dentro da ISO.
Tá dentro da ISO. Tô na ISO, tá certo.
Tem sim. Tem alguns estudos aí que avaliam, né? Isso é uma dúvida muito frequente no consultório. Tá envergonhado. Ô, doutor, queria saber se é normal mesmo. E alguns chegam lá, ô, doutor, eu precisava aumentar ele aí, queria ganhar um tamanho extra aí, porque eu acho que tá pequeno, né? Aí você explicar para ele que muitas vezes é normal esse tamanho, às vezes é difícil. E às vezes o paciente chega já com disfunção psicogênica porque ele acha que é muito pequeno. Mas esse é um trabalho que foi publicado há alguns anos, que avaliou muitos pacientes, mais de 15 mil homens, onde eles mediram o comprimento peniano com o pênis flácido, né, esticado, que é o comprimento real peniano, né, medindo ali da base do pênis até a cabeça do pênis. O comprimento médio é em torno de 13 centímetros. Então, a gente utiliza, assim, como uma forma que um tamanho entre 10, 11 centímetros a 17 centímetros, ele é um tamanho normal, né? E a média fica próximo dos 13 centímetros. Então, aquele paciente que tem um muito grande também não é normal, né? Então, não é o habitual. Então, é mais ou menos isso. Mas é bem frequente. E outra dúvida frequente, aproveita, se existe cirurgia para aumentar o tamanho do pênis. Existem algumas técnicas cirúrgicas que são realizadas em pacientes que realmente têm micro pênis, 6 centímetros. Então, mas são todas técnicas mais experimentais. Então, utilizam em pacientes com pênis de tamanho normal, porque tem grandes, muitos efeitos colaterais, muitos riscos e poucos benefícios. Então, realmente não tem nada milagroso. Outra dúvida que vem bem frequente no consultório, que é bacana de compartilhar, é se esses negócios que passam na TV aí de gel, bomba, não sei o que, se isso daí aumenta o tamanho do pênis. Algumas substâncias dão uma aparência de que o pênis está um pouco maior, porque ele faz uma dilatação ali na região da pele e dá um aspecto que está mais inchado. E, consequentemente, parece que está maior. Porém, ganho real não tem nada, né? Então, a bomba de vácuo, que muito se preconiza para aumento peniano, ela não funciona. Ela serve para disfunção erétil em pacientes que não podem tomar remédio. Então, ela gera ereção, mas não para ganho de pênis. Então, o tamanho de 3 é normal, né? E tem uma variação. A média é em torno de 13 centímetros aí. A grande maioria, mais de 95% dos pacientes que têm dúvida, eles têm um negócio que chama de dismorfofobia. É uma pressão dele que tá alterado, mas é o normal, é o tamanho normal.
Perfeito. É importante falar sobre isso, porque Todo mundo tem essa dúvida e ninguém fala, ninguém comenta, e eu acho que esse momento, igual o professor Arthur, o professor José já disse também, esse nosso momento aqui é justamente para esclarecer todas as dúvidas relacionadas aí à saúde masculina, indo desde o câncer de próstata até essas questões, né, digamos, mais práticas da vida, né, que as pessoas têm as dúvidas e não têm, às vezes, coragem de avançar a barreira e perguntar. É, professor José, professor Arthur, mais alguma pergunta para o doutor Tiago?
Tranquilo aqui.
Tranquilo, professor William.
Doutor Tiago, só para encerrar mais uma, então, uma dúvida, assim. Tem alguma IST mais comum que atingem os homens aí, por exemplo, sífilis, gonorreia, cancro? O que que mais aparece aí nos homens que têm uma conduta sexual de risco?
Não tem uma específica assim mais comum, todas elas são podem acontecer, né? Mas dentre as doenças ulcerosas que fazem feridas no pênis, o herpes é a mais comum, né? Entre todas. As outras infecções, as uretrites, que são as inflamações, os corrimentos, também são bem frequentes, né? A parte de sífilis, ela teve um aumento recente também, né? O pessoal começou a parar de usar preservativo, né? Então também é frequente da gente ver isso daí também, principalmente porque estão parando de usar as medidas preventivas, né? Então isso acaba aumentando as ISTs aí muito, né?
Perfeito. Doutor Tiago, então, só temos a agradecer as informações que o doutor nos passou para os nossos ouvintes, e até para nós mesmos, isso é extremamente enriquecedor, né? Nós só temos a agradecer o tempo que o doutor está disponibilizando aqui para a gente, agradecer também a presença do professor José, professor Arthur, pela participação, né? Vou passar então a palavra para o professor José, na sequência para o professor Arthur, e daí na sequência eu passo para o doutor poder dar um tchau aí para nós.
Então, doutor Tiago, colegas, obrigado pela oportunidade. Doutor Tiago, você esclareceu bastante coisa, é importante mesmo a gente ter um momento, um espaço para isso, sobretudo na universidade, né, no, nas instituições de ensino, porque é da onde sai o conhecimento. Então, só tenho também a agradecer. Para mim, teve coisa nova, e eu que julgava que já sabia bastante coisa, teve coisa muito nova para mim. Então, brigadão mesmo.
É isso então, muito obrigado para todo mundo. É sempre excelente estar aqui com vocês. Eu sou um grande fã de carteirinha do Diversos da Pós. Desde a época que a gente estava presencial, quem sabe logo logo a gente volte a gravar de todo mundo junto. E já vou aproveitar a presença aqui do Dr. Tiago e a hora que ele for ali se despedir, pedir para passar a sua rede social, seu Instagram, que tem várias dicas lá a respeito de saúde masculina, que eu já dei uma olhadinha aqui. E é isso, pessoal. Muito obrigado, Dr. Tiago e doutor e professor William, pela oportunidade.
Doutor Thiago, contigo a palavra.
Claro, foi um prazer participar com vocês. Foi uma conversa muito bacana, extrovertida. Eu acho que é isso que é o mais importante, né? O pessoal ficar à vontade para falar, porque temas que às vezes dá muito receio de falar, dúvidas, né? Bota lá no nome do amigo, foi amigo que queria saber. Então, o importante é saber a informação. Mas muito obrigado aí pelo convite, né? No Instagram eu acabo publicando bastante coisa aí, principalmente sobre a parte sexual masculina, né? Então fiquem sempre à disposição para quem quiser seguir. Então @doutor.urologia, então drtiago sem h ponto urologia, podem ficar à vontade. Se às vezes tiver alguma dúvida, me mandam direct lá, a gente conversa. Estou sempre à disposição aí para quem quiser tirar alguma dúvida, conversar ou falar diretamente comigo. E nos vemos aí num próximo programa. Se tiver, vai ser um prazer participar com vocês.
Perfeito, doutor Tiago. Nós que agradecemos aí a presença e de todos os nossos queridos alunos e ouvintes que acompanham o nosso programa. Dúvidas, a gente vai respondendo na sequência aí, nos comentários. E aguardo vocês no nosso próximo programa daqui 15 dias. Um abraço a todos e mais uma vez agradeço aí a presença de vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau. Diversos da Pós.